Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Apenas quero convidar os irmãos para a leitura de um versículo da palavra de Deus. O versículo que nós encontramos na Epístola aos Filipenses. Apenas o primeiro e segundo versículo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe a leitura da sua palavra. Só uma palavra, meus irmãos, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu creio que qualquer estudante de escola bíblica dominical sabe que essa palavra servos aqui significa escravos. Então podemos dizer Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Estou falando a respeito de um escravo, literalmente falando, escravo de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo chama também a igreja de Filipos. A todos os santos que estão em Filipos. Se Paulo está chamando, dizendo que ele e Timóteo são escravos, ele está dizendo que a igreja é constituída de santos. Então, os irmãos tenham em conta que os irmãos são santos, literalmente santos, na linguagem do apóstolo Paulo. Escravos de Cristo Jesus e santos. Mas não é só o pastor que é escravo de Cristo Jesus. A mãe Cristiane, seus filhos, seu pai, sua mãe, Dr. Mário Vaz, mãe Helenilda. Os irmãos que estão aqui, esse grupo lindo de instrumentistas, os irmãos que fazem back vocal, meus irmãos, nós somos todos escravos de Cristo Jesus. Mas escravos que são dirigidos por um escravo exemplar, que é o pastor. O pastor deve ter essa têmpera, deve ter essa natureza, de que ele há que ser o exemplo da igreja. Meus irmãos, como eu me alegro olhando o pastor João Emílio e sabendo que ele é exemplo para a igreja. Não só pelo discurso dos irmãos, mas ao longo da vida da igreja. A gente toma conhecimento, sabe, como as igrejas andam por esse Brasil afora. E um pastor que é escravo de Cristo, ele tem como resultado levando os que lidam, os que estão sob sua orientação para serem também escravos. Então, ao mesmo tempo que nós somos escravos, nós somos santos. Ao mesmo tempo que os irmãos são escravos, os irmãos são santos. Pastor João Emílio é o exemplo de escravo. Mas que, como parece, é incompreensível que um escravo seja tão homenageado. Não existe isso na história, em lugar nenhum, de que algum escravo seja tratado da maneira como o pastor João Emílio está sendo tratado. É que nós não somos escravos de qualquer senhor, nós somos escravos de Jesus Cristo. E não há nada melhor do que ser escravo de Jesus Cristo, depender dele, viver para ele, fazer tudo segundo a vontade dele, a nossa boca sendo a sua boca, a nossa voz sendo a sua voz, os nossos pés sendo os pés de Jesus, as nossas mãos sendo as mãos de Jesus. O que fazemos, fazemos com a aprovação de Jesus. É isso que significa escravo de Cristo Jesus. Mas no passado, meus irmãos, nós sabemos há várias razões como é que a pessoa se torna escravo. A pessoa se torna escravo por nascer numa família de escravo. Quem nasce numa família de escravo se torna escravo. A pessoa se torna escravo por livre escolha. Ela pode desejar continuar com gozar da proteção do seu senhor, então ela resolve ser escravo daquele senhor. A pessoa é escravo também era escravo quando ela era comprada nos leilões. Muitos escravos se tornavam escravos porque eram comprados em leilões. Também a pessoa se torna escravo por conquistas. O exército romano, o exército poderoso de Roma, todos sabemos que o Deus de Roma era o poder. Uma criança que nascesse no sexo masculino era motivo de muita festa, 7 dias de festa, porque a criança que nascera era uma criança do sexo masculino. Para ele, isso significava um futuro soldado do exército. Se a criança era do sexo feminino, eram 7 dias de choro, porque não podia se contar com uma criança do sexo feminino para fortalecer o exército. Por quê? Porque, para eles, o mais importante da psicologia romana era o poder. Só se preocupava em conquistar, conquistar, conquistar. O exército romano só queria conquistar outras nações. Então, ele se tornava escravo quando o exército derrotado, o exército vencido, aqueles soldados que continuaram livres, eles se tornavam escravos, escravos do exército vencedor. Por isso havia muitos escravos de Roma, dos romanos, porque os romanos eram autênticos vencedores em todas as guerras de que entravam. Então nós temos aqui, na verdade, na pessoa do pastor João Emílio, um escravo por ter nascido na família de escravos. Ele nasceu num pai querido, um pai de vida espiritual intensa, uma mãe de vida espiritual, de intimidade com Deus, homem, marido e mulher, um casal de oração. Então, pastor João Emílio, já chegara escravo, que nascera na família de escravos. Era uma das maneiras de ser escravos. Pastor João Emílio era escravo, é escravo também, por sua livre escolha. Ele escolheu ter Jesus como seu comandante. Escolheu ter Jesus como seu salvador. Escolheu ter Jesus como seu Senhor. Escolheu ser escravo de Jesus. Ser escravo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Então, o pastor João Emílio é escravo por escolha pessoal, por escolha própria. Mas ele também se tornou escravo por ter sido comprado. Jesus Cristo nos comprou quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando ele se deixou pregar na cruz, ele nos comprou. Nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do pecado. Jesus morreu na cruz e nos comprou, ele nos tirou dali e nos transportou para o reino do seu amor. Pastor João Emílio é um escravo, porque, na verdade, ele foi comprado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também pastor João Emílio é escravo por ter sido conquistado. Ele foi conquistado pelo exército vencedor, o exército de Cristo. Meus irmãos, há muitas razões para nós glorificarmos a Deus para a vida de pessoas que vivem como autênticos escravos. É melhor ser escravo do que ser presidente da República. É melhor ser escravo do que ser general. É melhor ser escravo do que qualquer outra atividade no mundo. E todos que praticam quaisquer atividades honradas, nobres, devem se tornar também escravos, mas só escravo de Jesus Cristo. Um grande missionário, ele era missionário na China, ele recebeu do seu filho um telegrama para que ele se dirigisse para um país onde ele se tornaria embaixador. Ele esperava que seu pai, que era um grande missionário, ele ficasse feliz. Afinal de contas, quem não quer ter um filho que seja embaixador de um determinado país? Aí aquele pai pegou aquele telegrama e respondeu: meu filho, que decisão você tomou? Você deixar o ministério para ser embaixador? Não há nenhuma posição no mundo que se compare com a posição que você tem, a de pastor. É verdade que a sua igreja é pequena, é verdade que a sua igreja é pobre, é verdade que você tem que dar a vida pela igreja, mas você está sendo embaixador é de Cristo. Não vale a pena deixar a igreja para ser embaixador, ainda que no maior país, mais poderoso país do mundo. O filho achava que o pai ia se sentir honrado, mas o pai respondeu para o filho: filho, eu não estou feliz, eu não vou à sua posse. Se você saísse de qualquer atividade, fosse ser pastor, podia contar comigo que eu iria até lá. Porque Deus nos chamou para o ministério. Meus irmãos, os irmãos têm um pastor que é vocacionado na expressão da palavra. Eu tenho ouvido grandes mensagens do pastor João Emílio. Eu tenho aprendido muito com ele. E as mensagens que ele prega, não só aqui, mas em outros púlpitos, onde eu tenho o privilégio, a oportunidade de ouvi-lo, eu só aprendo. É verdade. Ele tem contado experiências que ele tem vivido no ministério, que enche o meu coração de alegria. E eu fico pensando que como é maravilhosa a obra de Deus. O pastor João Emílio é desses que, por onde tem passado, tem deixado as marcas preciosas de alguém que é realmente comprometido com Cristo. Mas eu falei que nós somos também santos. Por que que nós somos santos? Nós somos santos porque nós somos membros do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Irmãos queridos, eu sei que o pastor João Emílio está cansado de orientar os irmãos, mas mais uma: não há nada melhor, não há nada melhor do que fazermos a nossa parte como para honrar o nome que a palavra de Deus nos dá, o título que a palavra de Deus nos dá de santos. Você pode participar de qualquer instituição, não há nada que se compare a ser membro da Igreja de Cristo. Porque nenhuma instituição é corpo de Cristo. Há excelentes instituições espalhadas por esse Brasil, por esse país e pelo mundo. Não vale a pena ocuparmos quaisquer posições em quaisquer instituições que se sobreponham à instituição Igreja de Cristo. Então, o membro da igreja, o mais humilde, talvez o mais doente, talvez o mais cansado, é tão importante aos olhos de Deus quanto o jovem cheio de força, cheio de inteligência, cheio de capacidade, cheio de talentos. Porque na obra de Deus, o importante é que nós vivamos como autênticos membros do corpo de Cristo. Não é questão de ser membro da igreja de Irajá, nem da primeira igreja de Nova Iguaçu, nem da igreja XYZ, mas é mais do que isso, é membro do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. É por isso que a palavra de Deus nos chama de santos. Não santos no sentido que não vamos pecar. Santos no sentido que nós representamos a igreja de Cristo. Nós somos pecadores redimidos. E como pecadores redimidos, nós somos, por isso, chamados de santos. Os irmãos têm um pastor que é um santo. Os irmãos têm um pastor que é um escravo. Mas graças a Deus, porque ao lado de pastor João Emílio, tem irmã Cristiane, cujos pais também são crentes consagrados, crentes dedicados, foram diáconos da primeira igreja de Nova Iguaçu, queridos por onde têm passado. Sabe por quê? Porque desde o berço, nas primeiras experiências, a palavra de Deus, ela está presente. Nada, meus irmãos, deve substituir a palavra de Deus, os cânticos espirituais e a vida de oração. São as atividades, são as preocupações que devem nortear a vida de um santo. São as preocupações que devem nortear a vida de um escravo. Por isso Paulo falava que a igreja de Filipos era constituído de santos, mas ele, sendo da igreja, também era santo. Timóteo, ele chamava de santo. Aqui o texto está dizendo, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Timóteo, escravo de Cristo Jesus. Então, todos os outros pastores, companheiros, colegas do ministério, que tanto ajudam o pastor João Emílio, também são escravos, e todos trabalhando no mesmo escopo, no mesmo alvo, tendo a mesma preocupação, servir ao Senhor, de quem nós somos escravos. A minha fervente oração é que a igreja, nas comemorações do seu aniversário, e comemorando o aniversário de ministério do seu pastor, esteja cada vez mais unida, esteja cada vez mais pronta para causar impacto, não só no bairro de Irajá, causar impacto não só na cidade do Rio de Janeiro, causar impacto no Estado, no Brasil e no mundo, que é para isso que a igreja existe. Que sejamos fiéis, meus irmãos, e que saiamos daqui com essa consciência de que o doutor, o senador, o general, quaisquer pessoas que tenham as mais altas responsabilidades, as maiores autoridades, não chegam aos pés do mais humilde membro dessa igreja, porque você é santo, você é diácono, ele não. E se Deus me der esse privilégio de ser chamado de santo, eu vou dar a minha vida para que eu possa honrar esse nome de escravo. Escravo não é desdoiro, não é uma palavra que deva ser tratada como se fosse alguém que não tenha muito valor. Não, ao contrário, ser escravo é uma promoção, ser escravo é um título. Ser escravo só é possível quem tem o seu coração dominado pela palavra de Deus, quem tem o seu coração dominado pela vontade de Deus, quem faz tudo para que em todo lugar onde eu esteja, onde você esteja, onde qualquer de nós estejamos, que ali esteja um púlpito, a palavra de Deus está sendo pregada. A minha expectativa, onde tiver um membro da primeira igreja batista de Irajá, ali está sendo pregada a palavra de Deus. Onde tiver um membro da primeira igreja de Irajá, os não crentes possam ver naquela pessoa uma vida digna de ser imitada. Como seu pastor tem uma vida digna de ser imitada. Eu não falo isso para agradar. Ele é meu filho, até na idade ele pode ser meu filho. Meu filho é mais velho do que ele. Então, até em termos de idade, ele é meu filho. E tenho um orgulho muito grande de tê-lo como amigo, de pessoa muito íntima, de pessoa confidente, de pessoa que realmente tem zelado por honrar o nome de pastor para que foi chamado. O nome de escravo, porque se tornar escravo pelas mais diferentes maneiras que nós apresentamos o que significa que precisa para ser escravo, e por ser santo, separado de Deus para fazer a luz do evangelho brilhar em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os corações. Que Deus nos abençoe.